Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à reunião, um pouco atrasados, peço desculpa. Vamos começar pela aprovação das atas. Atas número 26 e 27, algum dos senhores deputados pretende colocar alguma questão em relação às atas? Senhores deputados, ata 26, ata 27, vou passar à votação. Em conjunto, se não houver obstáculo. Senhores deputados que votam a favor das atas 26 e 27, levantam o braço, por favor. Podem baixar. Senhores deputados que se abstêm. Senhores deputados que votam contra. Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passamos agora ao ponto 2, iniciativas legislativas. Vamos apreciar o texto de substituição elaborado pelo Grupo de Trabalho, coordenado pela Sra. Deputada Joana Lima. Maurício. Ah, está bem. Peço desculpa. Relatora que é a Sra. Deputada Joana Lima e o coordenador do Grupo de Trabalho é o Sr. Deputado Maurício Marques. Peço desculpa. E, portanto, talvez o melhor fosse fazer uma breve apresentação do texto conjunto e do resultado do Grupo de Trabalho. Portanto, Sr. Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois o Grupo de Trabalho foi constituído no dia 11 de fevereiro de 2015, na sequência de duas iniciativas. A Iniciativa Legislativa de 976, de Iniciativa Legislativa de Cidadãos e do Projeto 65/13 do PCP. Eu pouco mais tive que fazer do que coordenar o trabalho dos deputados António Lima Costa, Joana Lima, Jorge Costa, Abel Batista, Ana Mesquita, Luísa Apoloni e André Silva, os quais agradeço efetivamente o trabalho que elaboraram. Como digo, o meu trabalho apenas se ficou a dever à coordenação que fui incumbido. Na sequência disso, esta foi um trabalho que, de certa forma, com algo moroso, mas que os deputados que constituem o grupo de trabalho se empenharam arduamente para que se chegasse a um texto consensual. Nessa medida, também foram efetuadas três visitas a três canis municipais, no fundo para verificar diversas situações, como o bem-estar animal, que era a preocupação metida por todo o grupo, estavam a ser materializadas no terreno. Essas visitas realizaram-se no dia 18 de abril, que foi a Coimbra, Palmela e a Sintra. No dia seguinte, dia 19 de abril, foram ouvidas mais de 60 pessoas, algumas individuais, outras que pertenciam a associações de animais, e na sequência disso elaborou-se um texto comum em que não é o texto da Iniciativa Legislativa de Cidadãos nem do Partido Comunista Português, é o trabalho que resulta da apreciação conjunta pelos diversos deputados das iniciativas que tiveram em apreço. Tivemos também, teve o grupo a colaboração da nossa deputada Joana Lima, a quem eu agradeço a elaboração do relatório, e que relatório esse que reflete o trabalho que se realizou ao longo destes meses e que resultou no texto consensual que agora se apresenta a esta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques. Queria agradecer o trabalho que desempenhou como coordenador do Grupo de Trabalho. Não sei se a Sra. Deputada Joana Lima quer acrescentar alguma coisa. Faz favor, Sr. Deputado Joana Lima.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, Maurício Marques, praticamente disse tudo. Aliás, acho que foi um trabalho que juntou todos os grupos parlamentares e o PAN, e que é um trabalho muito, muito profícuo e com muita boa vontade de resolver esta situação relativamente às duas iniciativas, quer do PCP, quer da ILC, mas relativamente ao relatório, o seu coordenador também já praticamente disse tudo, só quero aqui acrescentar que durante a audição de dia 19 com várias associações sentiu-se nas intervenções, e eu isso não posso deixar de o dizer aqui, sentiu-se nas várias intervenções dos vários representantes das associações que estavam mais de acordo com a iniciativa do PCP do que a maioria do conteúdo da ILC. Daí, a nossa união e a nossa vontade de todos, nomeadamente do Sr. Deputado André Silva, de fazermos um texto de substituição, mas que fosse ao encontro mais sobre a matéria que versava no âmbito da nossa Comissão, do Poder Local, e deixar algumas matérias da ILC para outra comissão que não era da nossa especialidade. Portanto, também queria dar um agradecimento, enquanto relatora do relatório deste grupo de trabalho, a todos os deputados que fizeram parte do mesmo grupo e que daqui surtiu, penso que um trabalho equilibrado e que é muito bom para o país e para o bem-estar animal. É tudo o que tenho para dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputada Joana Lima, muito obrigado também pela elaboração do relatório. Não sei se algum dos seus deputados pretende intervir. Sr. Deputado Mário Samarcos, faz favor.
Sr. Presidente, peço desculpa, apenas uma pequena correção, que já tínhamos feito referência no grupo de trabalho, mas o texto que agora foi enviado para os elementos da Comissão não traduz a correção que, entretanto, tínhamos feito. É no artigo 3º, no número 5 do artigo 3º, o abate ou cisão de animais é unicamente realizado. E depois também não tem o I a seguir à vírgula, na última linha.
Muito bem, já tínhamos essa referência, mas muito obrigado por ter abordado essa questão. Se os deputados pretendem mais... Sr. Deputado Ana Mesquita, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo os senhores deputados que estiveram envolvidos neste grupo de trabalho. Eu acho que foi, de facto, um trabalho muito profícuo e conseguimos aprender muito sobre o que é a realidade dos centros de abate de animais. Conseguimos ouvir muitas entidades empenhadas em resolver este problema e, de facto, parece-me que chegámos aqui a um texto interessante de compromisso entre todos para, de facto, darmos aqui resposta a um problema que existe de norte a sul do país. Queria apenas só fazer uma referência relativamente à proposta de relatório com a qual eu concordo. Era só uma coisa muito breve, porque parece-me que seria de bom tom, incluindo-se as referências aos nomes na reunião de trabalho no Centro de Recolha Oficial de Animais de Sintra, a mesma menção ser também feita em relação aos nomes das pessoas que nos receberam para os restantes locais, ou seja, no caso de Coimbra, Francisco Queiroz, vereador da Câmara Municipal de Coimbra, responsável pelo Centro Municipal de Recolha Oficial de Animais, e com a doutora Mariana Portugal, médica veterinária. No caso de Palmela, a doutora Teresa Palaio, que foi, creio eu, era a diretora do Departamento de Ambiente e Gestão Operacional do Território da CM Palmela. Só para ficar, pronto, para ficar toda a gente mencionada, creio que é uma questão de justiça. Era isto, era mais uma vez saudar o empenho de todos neste processo de trabalho e esperemos que tudo chegue a bom porto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Sra. Deputada Joana Lima.
Dizer só que aceito a sugestão da Sra. Deputada Ana Mesquita e agradecer, e realmente faz todo sentido mencionar o nome de todas as pessoas que nos receberam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Lima. Sra. Deputada Bela Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito rapidamente, para dizer que este texto que se chega agora aqui no grupo de trabalho foi amplamente consensualizado. Eu queria, no entanto, deixar ficar aqui uma referência à iniciativa legislativa de cidadãos, porque foi o input que nos levou a estruturarmos este texto de substituição e foi, e não posso deixar de fazer essa referência, obviamente que o PCP também apresentou, mas isso é mais um trabalho que todos nós todos os dias fazemos aqui, mas sempre de louvar e de reforçar que quando os cidadãos se envolvem, é sempre de fazer essa referência. Depois dizer, Sr. Presidente, que este texto, na minha opinião e na opinião do CDS, é um texto equilibrado, no sentido de criar boas condições para a recolha e para o tratamento e controle de animais, sobretudo animais errantes, no caso de cães e gatos, e também criar condições de sensibilização junto dos municípios no sentido de haver aqui um tratamento adequado no sentido da proteção e da preservação destes animais. Finalmente, dizer também que, e acho que é justo que se faça, nós visitámos 3 canis, nenhum deles com condições diferentes, todos eles, uns mais com condições mais já modernas, outros com condições ainda não tão equilibradas quanto aquilo que seria desejável e que os próprios municípios desejam, mas dizer que já em nenhum desses canis se tratava de canis de abate. Aliás, o termo usado nem sequer colhe neles. E na maior parte dos casos isso já não acontece. Ainda é feito o abate de animais, como todos sabem, não vale a pena dizê-lo o contrário. A maior parte deles, e esperamos todos nós que seja pelo menos de acordo com a lei vigente, mas nestes que nós visitámos já não eram feitos abates de animais, só em situações sanitárias ou em situação de grave sofrimento do animal é que eles eram abatidos. E, portanto, dizer que esta lei vem agora impedir que isso aconteça em qualquer um dos canais existentes no país, e é um passo que acabámos por dar e que, como disse no início, por causa de uma iniciativa legislativa de cidadãos e que eu queria deixar referência.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Se não houver mais nenhuma intervenção sobre esta matéria, reafirmar também as palavras do Sr. Deputado Abel Batista. De facto, temos chegado a um consenso sobre esta matéria é de uma grande importância, é um passo significativo numa nova compreensão, numa nova atitude da sociedade face aos animais e, portanto, acho que foi o resultado de um excelente trabalho desta Comissão. Srs. Deputados, ia passar à votação, então, do texto comum. Srs. Deputados que votam contra, Srs. Deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Vamos, então, agora à segunda questão relativa à especialidade. Estamos aqui a avisar de um procedimento que é preciso ter em conta. Nós partimos do pressuposto que temos encontrado este texto comum. Significa que os partidos retiram as suas iniciativas próprias. E, portanto, vamos dar essa indicação ao plenário. Portanto, Sr. Deputado Ana Mesquita.
Sr. Presidente, só uma questão. É que a ILC não é de um partido. Portanto, deve ser notificado o grupo que dinamizou a recolha que, portanto, tendo em conta o consenso que se encontrou, o texto.
Agradeço essa precisão. Tem toda a razão. Portanto, notificaremos a ILC, os cidadãos responsáveis, e, portanto, os partidos retiram as suas próprias iniciativas e enviaremos para votação em plenário a iniciativa comum. Estamos agora a informar que o grupo já foi notificado dessa matéria e que estão de acordo. Muito bem. Passamos então agora às propostas 186 e 17, 12, ambas 12, da 12ª Legislatura, e que ambas abordam temáticas idênticas e que se prendem precisamente com o regime hídrico. São 13, é 13?
17 é 13, a 186 é que é 12.
Muito bem. Eu sugeria que víssemos em conjunto estas duas iniciativas. Entraram, entretanto, duas propostas de alteração, uma do Partido Socialista e outra do Grupo Parlamentar do PSD, e, portanto, vão ter que ser consideradas e também referir que há uma grande proximidade em termos de objetivos entre as duas iniciativas. A sugestão que nós fazíamos era que procurássemos, também no âmbito da Comissão, encontrar um texto comum que pudesse precisamente ter em conta as duas iniciativas e que harmonizasse esta matéria. A sugestão que eu tinha era que nós pudéssemos envolver na elaboração de um draft sobre esse texto comum os senhores deputados, a senhora deputada Berta Cabral e Luís Vilhena, são ambos originários deputados eleitos pelas regiões autónomas e têm vindo a tratar desta matéria e, portanto, parece-me que seria adequado eles poderem propor à Comissão um texto comum. De qualquer modo, fica aberto o debate. Senhora deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Senhor Presidente, eu ia precisamente pedir para ser adiado, dado que quem tem acompanhado o nosso grupo parlamentar é o deputado Álvaro Castelo Branco e ele não vai poder estar aqui na reunião e, portanto, eu ia pedir para se adiar para a próxima reunião este ponto, mas tendo em conta.
Sim, portanto, nós não vamos tomar decisão nenhuma em relação aos projetos. Talvez o que se pudesse era, se estivessem de acordo, a Sra. Deputada Berta Cabral e a Juliana poderem ir adiantando o trabalho e na próxima comissão, na próxima reunião, já com a presença do Sr. Deputado do CDS-PP, faríamos a avaliação. Se estivessem de acordo, seria esse o procedimento a tomar. Diga. Com desculpa. Tem condições para isso? Nas Canárias, por exemplo.
Eu não sei, eu peço
desculpa. Sim, sim, mas tem sentido.
Nós amanhã vamos
ter mais.
Muito bem. Então, o que eu sugiro. O que eu sugiro, então, e tendo em conta esta. Muito bem, é isso. Se os senhores deputados acharem que não há condições na próxima reunião de abordar esta matéria...
Mas é que também não há próxima reunião. Não temos.
Eu queria informar que acho que para a semana reunião, porque é jornadas parlamentares do CDS-PP, não é, Sra. Deputada Patrícia Fonseca? Para a próxima semana não há reunião, terça-feira. Eu falei em próxima reunião, portanto será 15 dias. Exato. Só se houver necessidade disso. Muito bem. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Era mais uma dúvida de metodologia. Tendo em conta que vai haver esta proposta, então, que irá surgir, depois disso haverá algum prazo para a entrega de alterações, não é?
Sim, eu acho que é isso mesmo. Por isso eu falei em draft e não em proposta.
Era isso.
Sr. Deputada Ana Mesquita pretendia que se abrisse um prazo depois de ser conhecido o draft para a elaboração de propostas, para a apresentação de propostas. Com certeza, Sr.
Bom, eu. É assim. Eu já, uma das propostas aí, portanto, que está aí, foi elaborada a partir de uma. Portanto, do relatório que foi enviado pela Assembleia da Região Autónoma dos Açores, relativamente ao da Madeira. E o que ele propõe, e eu estou de acordo, e era isso que eu tinha proposto, e iria propor, que era o texto que vem, que é o 186, que vem da legislatura anterior, que vem da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, é o que está mais bem estruturado, está bem, é mais consistente e está lá tudo. O da Madeira, o que vem depois, que é o 17... agora desta legislatura, faz apenas alguns reparos pontuais relativamente à lei que está em vigor. A mim parece-me que a proposta que vem dos Açores cumpre não só os objetivos que estão nesta 17 da legislação, esta 17 que está aqui, e, portanto, a base seria sempre esta, na minha opinião. E, portanto, para mim, quando falamos de grupo de trabalho, eu penso que nós resolvemos isto em meia hora, no meu ponto de vista. Portanto, daí, é que isto tem vindo a ser adiado sucessivamente, já há 2 meses que isto anda aqui ou mais. Sim, a dos Açores, a PPL... 186, está aqui há mais de 2 meses, acho eu. Portanto, eu não vejo necessidade, só queria dizer que eu não vejo necessidade de estar aqui a dar mais 2 semanas para isto, é só isso.
Sr. Deputado, se faz favor, Sr. Deputado Alberto Cabral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para clarificar também a nossa posição. Nós também consideramos que a proposta que vem dos Açores é uma proposta completa, embora a da Região Autónoma da Madeira traga uma alteração que também interessa aos Açores, que é a questão da redução dos 50 metros para os 25 metros. e ela é muito relevante em ilhas, e eu acho que ela é importante de se considerar para as duas regiões autónomas. Daí nós termos apresentado, o Grupo Parlamentar do PSD, uma proposta de alteração, porque não sabíamos se a da Madeira ia avançar ou não em simultâneo, e sobre a proposta que vem da Assembleia da Madeira, dos Açores, introduzíamos essa alteração, que é basicamente a única diferente em relação ao texto base que vem dos Açores. Isto para dizer que estamos exatamente no mesmo comprimento de onda, beneficiando a dos Açores com aquilo que é de diferente e que também interessa, que vem da Madeira e que também interessa aos Açores, e ficávamos com um texto razoavelmente consensual, julgo eu, em relação às duas regiões autónomas. Quando eu disse que não valia, estamos a fazer um draft para depois pôr à consideração e ainda haver propostas de alteração, o que eu estava a sugerir, para ser mais simples, era se juntassem pessoas dos outros, das representações parlamentares, dos outros grupos parlamentares, a nós dois, para não estarmos a fazer um texto que depois houvesse propostas de alteração. Era para simplificar ainda mais o procedimento e o tempo que isso possa levar. Não era para complicar, era pelo contrário. Era para não haver um draft feito por nós dois e depois ainda haver mais propostas de alteração em cima desse draft. Mas é apenas uma sugestão.
Muito bem, muito obrigado. Eu parece-me que estar na prática estamos quase a formar um grupo de trabalho, vai dificultar tudo. E, portanto, o que eu sugeria era que, logo que o draft estivesse pronto, não esperássemos pela reunião da Comissão, fosse distribuído à Comissão e, a partir daí, nós dávamos um prazo para a apresentação de propostas. E, portanto, tentaríamos que daqui a 15 dias, quando houvesse reunião, então resolvêssemos as coisas. Está bem assim? Muito bem. Então vamos avançar com este procedimento. E, portanto, o Sr. Deputado Luís Vilhena e a Sra. Deputada Berta Cabral ficavam com a responsabilidade de, logo possível, nos enviarem para a Comissão o draft sobre o texto conjunto. Muito bem, passamos então para a apreciação do projeto de resolução 248/13 do Bloco de Esquerda, que a dragagem da Barra da Fuseta seja considerada como... Ah, peço desculpa, sim. Isto era à vontade de discutir o projeto do Bloco. Projetos de resolução. Tem o projeto de resolução 326/13 do PSD. Recomendo ao Governo que dê continuidade ao processo de identificação e remoção do amianto em edifícios, instalações e equipamentos onde sejam prestados serviços públicos. Queria perguntar ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira se pretende que se debate em comissão. E tem já algum prazo definido, informará a Comissão logo possível no prazo de 30 dias. Muito bem, então será debatido em Comissão. Em relação ao projeto de resolução 332/13 do PAN, recomendo ao Governo que declare a Costa Portuguesa como área de emissões controladas. O Sr. Deputado do PAN teve que sair, deixou indicação à Comissão de que pretende que haja que o debate seja feito em Comissão também. E, portanto, não indicou a data também, portanto, aguardaremos também no prazo de 30 dias, nos dê indicação de uma data. Muito bem, então avançamos para, então agora sim, a apreciação do projeto de resolução 248/13 do Bloco de Esquerda, que a dragagem da Barra da Fuseta seja considerada como obra prioritária incluída no programa de dragagens da Sociedade Polis Litoral da Ria Formosa. O Sr. Deputado João Vasconcelos vai apresentar o projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Esta situação prende-se com a situação muito difícil que vive a comunidade piscatória da Fuseta, no Algarve. Como se sabe, lutam com a falta de um porto de abrigo, embora este não seja aqui o caso, mas também com problemas da barra e, essencialmente, com a questão do assoreamento do canal, toda aquela zona que causa graves transtornos a essa comunidade e, obviamente, poderá, a qualquer altura, provocar um acidente. É evidente que a Fuseta, não obstante viver da atividade turística, ainda é relevante à atividade piscatória que se vive naquela localidade. E o problema da barra, ciclicamente, a natureza abre uma barra num determinado local, de facto, por força dos temporais, em 2010, abriu uma barra frente ao abrigo salva-vidas. E os técnicos da altura até defendiam que a barra efetivamente devia ser construída aí, e os pescadores e a comunidade pescatória entendem que esse é o melhor local para a construção definitiva da barra. No entanto, enfim, os técnicos que posteriormente e da Sociedade Polis Litoral da Ria Formosa entenderam que não estariam reunidas as condições e optaram por, enfim, construir, abrir uma nova barra numa outra zona, é a chamada Toca do Coelho. Temos um problema também do assoreamento, como disse há pouco, e que faz com que esta comunidade, os seus barcos, enfim, tenham que se deslocar para outras localidades, por exemplo, Olhão e para Tavira, e isso causa graves transtornos a esta comunidade. Questões de segurança, questões económicas e questões do dia-a-dia, da vida, portanto, destas pessoas. E o que se pretende aqui é que seja feita a dragagem da Barra da Fuseta como obra prioritária pela Sociedade Polis Litoral da Ria Formosa, que seja incluída como obra prioritária, e que se fixe a Barra da Fuseta, na medida do possível, na zona onde a natureza a abriu em 2010. Muito era só isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Estão abertas as inscrições. Se mais algum Sr. Deputado quiser pronunciar sobre este projeto de resolução. Sr. Deputado José Carlos Barros, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, duas ou três questões relativamente a este projeto de resolução. Quanto à questão de ordem geral, acompanhamos o entendimento da importância de que se reveste a dragagem da barra. Quem conhece esta situação sabe bem os problemas que o assoreamento tem causado à comunidade pescatória, impedindo-a das condições adequadas ao exercício da atividade, com fortes, de facto, implicações, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista da segurança. É um problema antigo, é recorrente, como já foi aqui referido. As soluções técnicas para resolver este problema são controversas, porque estamos numa zona com uma hidrodinâmica muito complexa e muito marcada, e, portanto, quanto à questão geral, acompanhamos, de facto, o entendimento da importância da realização destas dragagens, que viria ou que virá até na sequência lógica das dragagens que têm vindo a ser realizadas na Ria Formosa, nomeadamente durante o ano passado, e continuam a ter enquadramento no mesmo programa comunitário, no POSAUR, Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos. Já quanto à questão técnica, o projeto de resolução propõe que se considere a fixação da barra, que alguns estudos consideram, enfim, que pode ser muito grave ou calamitoso, inclusivamente, indica o local preferencial para a fixação da barra e, inclusivamente, uma solução técnica, as mangas geotextas. Ou seja, este projeto de resolução propõe que a Assembleia da República recomende uma solução técnica que necessariamente é controversa, porque a questão da fixação da barra na zona onde ela abriu em 2010, como já foi aqui referido, em frente ao abrigo de salva-vidas, é tecnicamente discutível e controversa, embora também seja verdade que os pescadores em 2010, nessa altura, tinham defendido essa solução. Controverso também será necessariamente o recurso a mangas geotextas, portanto achamos que há aqui uma pormenorização técnica no projeto de resolução que temos, obviamente, dificuldades em acompanhar. Aliás, a única experiência que eu penso que foi realizada no Algarve, pelo menos essa foi realizada com mangas têxteis, foi, pelo fim dos anos 90, a quando do assoreamento da zona entre o Val e a Praia da Rocha, foi realizada foi utilizada esta solução, uma manga têxtil, que se aguentou cerca de 3 semanas, quando veio a primeira tempestade, ela desapareceu. De facto, agora temos um molho nessa zona, ligando aquele leixão que existe na zona poente da Praia da Rocha, mas com os meios tradicionais. Para terminar, dizer que também se deve ter em conta que, e isto para nós é relevante, ou mesmo fundamental, que este projeto de resolução, na prática, recomenda ao Governo a realização de uma obra que o Governo diz que se encontra em curso, ou seja, há cerca de um mês, na audição regimental da Comissão de Agricultura e Mar, uma pergunta que, aliás, tive a oportunidade de colocar à Sra. Ministra do Mar, o Sr. Ministro do Mar e o Sr. Secretário de Estado das Pescas confirmaram que o procedimento concursal já estava a ser preparado, e, como eu disse, com toda a lógica, na sequência dos programas de dragagens que têm vindo a ser realizados, nomeadamente em 2015, e que têm enquadramento comunitário. E, portanto, deste ponto de vista, pensamos que este projeto de resolução sai prejudicado, desde logo, por esta falta de oportunidade que resulta resulta do anúncio, que é público, de que o procedimento concursal da obra de dragagem na Fazeta se está a realizar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Sr. Deputado Luís Graça. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito bom dia, muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Naturalmente que o Partido Socialista saúda esta iniciativa do Bloco de Esquerda e manifesta o seu apoio não só à dragagem da barragem da Fuzeta, como a um plano de dragagens que a Ria Formosa necessita e que o Algarve necessita, nomeadamente também a Ria de Alvor. Consideramos que o Ministério do Ambiente e o Ministério do Mar têm um papel muito importante a desempenhar na implementação de um conjunto de intervenções de navegabilidade dos canais, de um plano de dragagem que permita a renovação constante das águas da Ria Formosa e que, cujas areias devem ser, obviamente, reutilizadas para a valorização hidrodinâmica e a mitigação dos riscos das ilhas barreiras. Acho que o mais importante aqui não é discutir o tipo de intervenção. Sabemos bem que, de facto, há quem considere que a barra deve, que é uma barra natural em areia, deve ser fixada. Essa parece-me que não é a discussão mais importante, até porque uma intervenção mais pesada do ponto de vista ambiental também tem, do ponto de vista económico e financeiro, uma abordagem mais pesada. E talvez essa não seja a discussão também fundamental desta iniciativa do Bloco de Esquerda. Aquilo que o Partido Socialista julga importante é garantir os meios para que haja uma intervenção, e uma intervenção urgente, que permita a navegabilidade do canal da Fuzeta até à zona da Lota, para que os pescadores possam percorrer e trabalhar em segurança. Essa intervenção, por aquilo que conhecemos e que já foi até tornado público pela Sra. Ministra do Mar e pela Secretária de Estado das Pescas, mas também pela Sra. Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, é que essa intervenção, como outras, estão neste momento a ser preparadas, nomeadamente através da Sociedade Polis, que está a apresentar uma candidatura ao POSSUR, e que há condições para serem lançadas ainda este ano. Nomeadamente na Barra da Fuzeta, nomeadamente na Barra da Armona, também chamada a Barra do Lavajo. E aquilo que o Partido Socialista aqui diz é que estas obras são importantes, devem avançar, assim mesmo como uma intervenção de dragagens de urgência também na Ria de Alvor, com a utilização das areias para o reforço do cordão do Naro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Graça. Sr. Deputado Ana Mesquita, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta temática, efetivamente dizer que em 2015 o PCP visitou o Porto de Pesca da Fuzeta e reuniu com a direção da Associação de Armadores da Pesca da Fuzeta para se inteirar dos graves problemas que aqui foram já relatados. E em março desse ano, na sequência desse contacto, apresentámos logo uma pergunta ao Governo PSD e CDS sobre este assunto, e a resposta que nos chegou foi um pouco no sentido de dizer que não havia a possibilidade de tecnicamente realizar este tipo de obra e portanto, as populações acabaram por se sentir um pouco abandonadas na forma como tinham, no desafio que tinham pela frente e a forma de lidar com este problema, e sentiram-se, de facto, abandonadas neste aspecto. E, obviamente, que esta questão permaneceu, manteve-se, e já em janeiro deste ano o PCP voltou a apresentar uma pergunta já ao presente Governo relativamente a esta situação. Foi manifestada a abertura para a análise da questão e a procura de uma solução técnica. Já foi aqui referido que inclusivamente já foram dados passos neste sentido. A decisão que nós consideramos de saudar, e de saudamos também naturalmente e acompanhamos esta proposta que o Bloco de Esquerda aqui vem apresentar, porque efetivamente nós não nos conformamos com a opção do anterior Governo e entendemos que devem ser então tomadas medidas para repor as condições normais de navegabilidade e de segurança na barra e no canal de navegação da Fuzeta, porque efetivamente não podemos descurar que esta é uma condição fundamental para garantir a sobrevivência da comunidade piscatória desta localidade. E, portanto, dar aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Mesquita. Sr. Deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria apenas, de facto, dizer que reafirmar que esta obra, que é controversa, que no fundo que já é controversa, que tem vindo a ser já reclamada há muitos anos, foi objeto de algumas intervenções e que já no ano passado, na última audição regimental do anterior governo, foi aqui anunciado que iria haver uma intervenção na Barra da Fuseta em conjunto com a Polis Ria Formosa, financiada portanto, por fundos comunitários, nomeadamente pelo POCUR, que entretanto seguiu o seu curso natural e portanto com agora o lançamento do processo concursal e portanto parece-nos que isto decorre daquilo que já estava previsto e posto em marcha quando o início dos programas anteriores. No que respeita às questões técnicas, reitero aqui o que o deputado José Carlos Barros disse, que penso que não nos compete a nós fazermos um juízo ou recomendarmos ao Governo soluções técnicas. Eu, pelo menos, confesso aqui a minha total ignorância nesta matéria, portanto, penso que nós devemos aqui tomar posições políticas e deixar aos técnicos aquilo que é da sabedoria deles e, portanto, essa matéria deverá ser analisada com detalhe.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Tendo sido realizado o debate deste projeto de resolução em comissão, segue para... queria intervir ainda, peço desculpa. Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Duas breves notas, agradecendo, portanto, as intervenções dos senhores deputados que me antecederam. É só para relembrar ao senhor deputado José Carlos Barros, quando referiu que não tinha sentido de oportunidade este projeto de resolução, relembro que ele foi entregue no dia 13 de abril e foi mais ou menos alguns dias depois que surgiram, portanto, a iniciativa da parte deste Governo, da Sra. Ministra do Mar, avançar, efetivamente, com o concurso público. Só é pena, só é lamentável que o anterior Governo, não obstante a Sra. Deputada Patrícia Fonseca ter referido que isto se insere, portanto, a normalidade decorrente de iniciativas do anterior Governo, que esse mesmo Governo anterior não tenha feito nada relativamente a esta matéria. E é necessário resolver isto uma vez por todas, tendo em conta a gravidade que provoca à comunidade pescatória, eventualmente poderá ocorrer a qualquer momento um acidente e prejuízos de toda a ordem, e ainda bem que este Governo, enfim, tomou esta iniciativa, este projeto só reforça, efetivamente, aquilo que pretendemos. Quanto às questões técnicas, isto é apenas um projeto de recomendação, naturalmente os técnicos serão as pessoas mais entendidas para avaliar do projeto de construção na altura devida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Então, o projeto de resolução só para plenário e para votação final. Passamos então a outro ponto, redações finais, projeto de resolução 105/13 do PAN e 202/13 do Bloco de Esquerda sobre o encerramento da central nuclear de Almaraz. Portanto, foi distribuído um texto final com duas pequenas correções. Gostaria que os proponentes, neste caso do Bloco de Esquerda, se pudessem pronunciar sobre o texto final, se estão de acordo. O PAN já nos informou, apesar de não estar aqui, que concorda com a redação final.
Sim.
Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, o Bloco de Esquerda está de acordo com a redação proposta. E sinaliza a importância de se conseguir consolidar esta redação neste momento, é que estamos a poucos dias de uma manifestação importante que se realiza em Cáceres no próximo dia 11, precisamente exigindo, a partir da participação de entidades portuguesas e espanholas, o encerramento da central nuclear de Almaraz, e que o Parlamento hoje consiga chegar a esta formação final é para nós um momento de alegria.
Muito, muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Já agora, ontem, por acaso, assisti a um debate com deputados do Parlamento Europeu, portugueses, todos os partidos, e havia um grande consenso à volta da questão do encerramento da central nuclear de Almaraz, o que é interessante. Bem, então passamos à votação.
Sr.
Deputado Jorge Paulo Oliveira, peço desculpa.
Estamos
desculpa.
A votar o quê? É que nós
a redação
temos...
final. Redação final.
Pois, mas nós temos três coisas. Temos a redação final de cada uma dos projetos e depois temos uma proposta de redação final conjunta. Sim. Da parte do PSD, tanto as votaremos isoladamente como a de conjunto. Mas é preciso saber o que é que estamos a votar. É só isso, Presidente.
A minha ideia é a conjunta.
Portanto, o texto conjunto. Muito bem.
Texto conjunto.
Muito bem, Sr. Presidente. Votaremos favoravelmente.
Peço desculpa se não fui suficientemente claro, mas a ideia que tinha era precisamente essa. Portanto, tendo em conta que há informação por parte do PAN e agora do Bloco de Esquerda de que estão de acordo com o texto conjunto, portanto, o que passaremos a votar é o texto conjunto. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade o texto conjunto que seguirá para plenário. Agora temos um outro texto conjunto também. O projeto de resolução 155/13 do Bloco de Esquerda e o 164/13 do PAN sobre a proibição da caça na Reserva Natural da Serra da Malcata. Portanto, há também um texto final, conjunto, que foi apresentado com algumas pequenas correções e, portanto, queria solicitar também ao Bloco de Esquerda e ao PAN, o PAN já nos informou que estaria de acordo, se está de acordo com o texto final. Sr. Deputado Jorge Costa?
Sim, o Bloco de Esquerda também está de acordo.
Mais algum dos seus deputados quer pronunciar? Então, passamos à votação do texto conjunto final. Os seus deputados que votam contra, os seus deputados que se abstêm. Muito obrigado. É o texto final, o texto conjunto do, sobre a reserva, a caça na Reserva Natural da Serra da Malcata. Portanto, votam contra. Muito bem. Portanto, foi aprovado com o voto contra, os votos contra do CDS-PP e a abstenção do Partido Socialista. Portanto, e o voto a favor dos restantes partidos. O texto final, texto conjunto sobre a reserva da Malcata, foi aprovado por maioria com os votos contra do CDS e a abstenção do Partido Socialista. E o voto a favor dos restantes partidos. Senhor deputado, mas antes o Sr. Deputado Renato Sampaio queria pedir, tinha pedido a palavra, se não se importa. Tinha pedido primeiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Não, exatamente sobre a votação do Partido Socialista nesta matéria. Nós acompanhamos, não tem nada a ver com os projetos de resolução, com o seu texto final, aquilo que foi, mas exatamente porque a nossa posição no plenário foi da abstenção e, portanto, mantemos a abstenção aqui na Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Sr. Deputado Helena Roseta, faz favor.
Sr. Presidente, só para significar que eventualmente ainda há uma votação em plenário, portanto reservo a minha posição final para a votação em plenário. Não se pode.
Redação final.
A redação final é já aqui.
É a redação final.
A redação final é aqui, então eu voto a favor.
Muito bem. Sr. Deputada Patrícia Fonseca.
Peço, Sr. Presidente, eu também, quer dizer, não tenho nada a dizer contra a redação propriamente dita, que reflete aquilo que estava nos projetos. O que eu voto contra é a recomendação, tal e qual, o que nós votamos contra é a recomendação, tal e qual como no plenário votámos contra, porque não concordámos. Portanto, é isso que eu não percebi.
Só um momento.
É que nós estamos a votar, exatamente.
Não é preciso, não é preciso.
Exatamente. Estamos a redação.
Senhores deputados, vamos lá tentar esclarecer. Este projeto de resolução foi aprovado em plenário. Portanto, nós não estamos aqui a votar se aprovamos ou não aprovamos o projeto de resolução. Ele está aprovado. O que estamos aqui a aprovar é a fórmula final desse projeto de resolução. É só isto. Está bem? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Eu queria acrescentar, além do que disse, uma razão. É que se nós não votarmos a favor do texto, das propostas de redação sugeridas pela DAPOEN, o que fica a valer é os textos aprovados com as neiras, se lá estiver, eventualmente, com redundâncias, aquelas que foram aprovadas no plenário. E, portanto, se nós dissermos eu voto contra e eu abstenho, portanto, o que fica a valer é o texto que foi submetido à votação e não aquele que é agora corrigido. Portanto, é importante ficar sinalizado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Bem, então, bem, mas senhores deputados, não vale a pena estarmos a chorar mais no molhado. Os projetos estão aprovados, estamos aqui a tratar de um texto final. O Partido Socialista absteve-se, tem todo o direito de o fazer.
O Partido Socialista, se abstiver, Sr. Presidente, não pode ser, a não ser que o esteja enganado. Se algum partido disputar com os seus primeiros numa redação final, o que passa a valer não é o texto final.
A redação está aprovada.
Tudo sim, não há caso.
Faz favor.
Redação final. 156, número 2. A Comissão Parlamentar não pode modificar o pensamento legislativo, devendo limitar-se a aperfeiçoar a sistematização do texto e o seu estilo mediante deliberação, sem votos contra. Sem votos contra. Portanto, admitindo que a abstenção não é um voto contra, mas basta que haja um voto contra do CDS-PP, para que as redações finais que foram aqui submetidas sejam eliminadas, o texto conjunto seja eliminado e passe a constar para redação, para publicação no Diário da República, apenas o texto primitivo.
Resumindo e concluindo, só o CDS é que está a complicar isto. Desculpa, deputada Patrícia Fonseca.
É falha por ser marinheiro de primeira viagem, peço desculpa. Eu, de facto, nem tinha estado muito preocupada com a redação final, porque como era a redação final e já tinha sido, e nós tínhamos votado contra no plenário, mas aqui acabei por me confundir, peço desculpa.
Mas prefere esta redação, não é?
Eu sou franca, nós abstemos-nos, porque acho que não faz sentido votarmos a favor de uma recomendação com a qual não concordamos, independentemente da redação refletida,
portanto abstemos-nos. Reformulando a votação, o texto final foi aprovado por maioria, com abstenção do Partido Socialista, com exceção da Sra. Deputada Helena Roseta, que vota a favor, e a abstenção também da Sra. Deputada Patrícia Fonseca, em nome do CDS-PP.
Ou, se quiser, pode formular este raciocínio de outra maneira. Ou seja, não há, com as oposições, não há oposição à redação final.
Muito bem. Então foi aprovado por maioria sem oposição. Muito bem. Tem votos contra?
Não, mas não é votos contra. Concordo ou não concordo?
Muito bem, Srs. Deputados. O que interessa é que este texto é o que vai valer e vai ser publicado no Diário da Assembleia da República. Passamos então agora ao projeto de resolução 165-13 do Bloco de Esquerda, 209-13 do CDS-PP e 223-13 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a implementação de medidas relativamente ao COC do petróleo no Porto de Aveiro. Senhores deputados, como certamente terão tido a oportunidade de ver, a proposta de texto final procura englobar os três projetos de resolução que foram aprovados, com pequenas correções pontuais, segundo me é dado perceber. Sim, mas aqui percebe-se as alterações, as que estão a amarelo, não é? As que foram alteradas. E, portanto, passaria a ter o título: recomendo ao Governo a implementação de medidas relativamente ao COC de petróleo no Porto de Aveiro. Portanto, esta é a proposta de título conjunto para o projeto de resolução e depois pequenas alterações ao longo do texto, que são alterações pontuais. Algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre... Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, nós temos algumas dúvidas quanto a algumas propostas de redação final relativamente a cada um dos projetos e que, naturalmente, não nos vamos opor, mas de qualquer forma temos aqui algumas dúvidas. E essas dúvidas condicionam depois a redação final, como não podia deixar de ser, na parte conclusiva de cada um dos textos e do próprio texto de substituição final e conjunto. Desde logo, projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Bem, naturalmente que o Bloco de Esquerda pode concordar com esta redação e nós não nos vamos opor, mas de facto não é exatamente a mesma coisa. Título, onde se lê, recomendo ao Governo a conclusão das medidas mitigadoras, e eu insisto na expressão mitigadoras, relativas às chagas de coque de petróleo no Porto de Aveiro, proposta, deve ler-se, recomendo ao Governo medidas relativas ao coque, ou seja, a expressão medidas mitigadoras, do nosso ponto de vista aqui faz todo sentido, porque é disso que se trata, é, na proposta da APOEN, retirada a expressão mitigadoras. Nós entendemos que o texto está prejudicado, mas sendo a proposta do Bloco de Esquerda, sendo a proposta do Bloco de Esquerda, mas também é verdade que nós votámos foi medidas mitigadoras e não outras medidas. Portanto, eu diria que da nossa parte, enfim, temos muitas reservas quanto a esta substituição do título. Ainda estamos na página 2. Página 3.3. Ainda da proposta do Bloco de Esquerda. No ponto 3, onde se lê que elabora um manual de boas práticas para a movimentação de coque de petróleo no país, deve ler-se, elabora o manual de boas práticas para o transporte. Bom, ok, para a movimentação, para o transporte, se for a mesma coisa, se considerarmos que é a mesma coisa, muito bem. Mas não deixamos de assinalar este aspecto. Relativamente à proposta, ao projeto de resolução do CDS-PP, também onde diz, onde se lê, recomendo ao Governo que finalize a implementação do plano de medidas contra poeiras de petcoque no Porto e Aveiro, e aqui eu realço, do plano, no redação da DAPOEN diz, recomendo ao Governo a implementação de medidas contra poeiras de coque de petróleo. Ora, é eliminada a expressão plano quando nós sabemos que ele existe. E suponho que era essa a intenção do CDS-PP, que de facto finaliza a implementação das medidas do plano e não outras. Ora, se retirarmos a expressão plano, pode ser qualquer uma, mas não as do plano. Parece-me que era essa a intenção. E por isso também, não, enfim, nós não estamos concordantes com esta redação. Finalmente, quanto ao projeto de resolução do Partido Socialista. Do Partido Socialista, a nossa dúvida é exatamente, desde logo, também no título. No título diz-se, proposta original, recomendo ao Governo a conclusão da implementação das medidas mitigadoras relativas ao transporte e armazenamento de coque de petróleo no Porto de Aveiro e a sua monitorização da qualidade ambiental. Eu chamo a atenção da expressão monitorização da qualidade ambiental. Esta expressão é simplesmente eliminada da redação final, quando diz recomendo ao Governo a implementação de medidas relativas ao coque de petróleo no Porto de Aveiro. Ou seja, desapareceu os mitigadores e desapareceu a motorização. E já tinha desaparecido o plano do CDS-PP. Nós, sinceramente, Sr. Presidente, enfim, nós não somos os autores do projeto, mas a verdade é que eles foram votados e não parece que seja esta a vontade dos... Não parece ter sido também esta a vontade dos proponentes. E, portanto, isto para dizer o quê? Estes três aspectos, ou quatro que eu aqui referi, a não obterem a concordância da Comissão, automaticamente produzem alterações também no texto final de cada um dos projetos isoladamente ou do texto de substituição conjunto que é proposto para a DAPOEN.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo. Eu só queria chamar a atenção para que a ideia das medidas mitigadoras faz parte do primeiro ponto da proposta de fusão. Texto de fusão, portanto, garantem a articulação com as entidades competentes a conclusão de medidas mitigadoras, portanto, isso fica claro, isto independentemente de perceber a crítica que fazem em relação ao título, mas, portanto, isto não ficam dúvidas sobre isso. Por outro lado, em relação à monitorização, na linha C do primeiro ponto, fala também monitorização da qualidade do ar, portanto, a questão da monitorização parece-me que fica contemplada também. Bem, em relação ao transporte e à movimentação, de facto, acho que não sei bem qual é a diferença, mas acho que vai dar ao mesmo, não é? Parece-me a mim. Ok, mas só para referir isso. De qualquer modo, se algum dos senhores deputados quiser pronunciar. Sr. Deputado Helena Rosenda, faz favor.
Não é exatamente a mesma coisa de transporte e movimentação. O transporte é passar de um lado para o outro, e movimentação pode ser no próprio porto, fazer passagem de um contentor para outra coisa qualquer. Isso não é transporte, é movimentação. Portanto, a movimentação, no fundo, é mais amplo do que transporte. A palavra movimentação inclui o transporte, mas é mais amplo do que o transporte.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Helena Roseta.
Nós estamos a falar, nós estamos a dar um sentido mais amplo que aquele.
Não se fala de transporte, não.
Ou seja,
é menos amplo.
Peço desculpa. A ação final propõe uma...
Transporte.
Foi transporte, ou seja,
reduz.
Mas no conceito da Sra. Deputada, transporte está incluído em movimentação. É isso? Ok. Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor.
Não, a movimentação pode incluir o transporte. Agora, o transporte não inclui a movimentação. Há movimentações que não tiram o coque do sítio onde ele está, mas movimentam-no em termos de prática, de arrumação, se quiserem.
Srs. Deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação às propostas relativas ao projeto, as propostas do deputado João Paulo Oliveira. Jorge Paulo Oliveira, em relação ao título, não nos parece que haja perturbação com a retirada da palavra mitigação. Isso ocorre depois no texto em si, na regulamentação em si, e isso é que é o mais importante, mas concordamos com a objeção feita em relação à questão da movimentação e transporte, e portanto sugerimos que se adote a formulação com as duas palavras, movimentação e transporte, e portanto com isso se elimine qualquer dúvida subjacente.
Muito bem. Sr. Deputado Helena Roseta.
Ó, Sr. Presidente, eu posso estar a ver mal, mas aquilo que eu sei e que eu conheço do funcionamento dos portos é que a movimentação é feita pelos próprios estivadores. O transporte pode ser feito por outros operadores, por isso é que eu estou a dizer que são coisas diferentes. E, portanto, são as duas coisas que temos que considerar. Os estivadores fazem movimentação, não fazem transporte. Eles não transportam mercadorias, fazem movimentação de mercadoria dentro do porto.
Muito bem, mas está a sugestão do Sr. Deputado Jorge Costa de colocar as duas palavras, portanto, movimentação e transporte.
Muito bem, e estamos também todos a partir do pressuposto que vamos diretamente já para um texto conjunto.
Sim.
Porque isso facilita de todo. É evidente que se formos já para o texto conjunto, há aqui um conjunto de observações que são depois dirimidas na resolução final e, portanto, são ultrapassáveis. Da nossa parte, então, Sr. Presidente, se insistimos então no ponto 3 da redação, ponto, o texto final será, portanto, o ponto
3.
O ponto 3.
Elabora um manual de boas práticas para movimentação e transporte de cocopetróleo no país.
Muito bem.
Estamos de acordo? Então, podemos avançar para a votação do texto final.
Os
senhores deputados que votam contra, os senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhores deputados. Passamos então agora ao ponto 3, apreciação e deliberação sobre o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para audição sobre a problemática do glifosato. Sra. Deputada Mesquita, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O PCP apresenta este requerimento para a audição sobre a problemática do glifosato, porque, como foi possível observar nos últimos debates que existiram aqui na Assembleia da República, ainda há muito que precisa de ser aprofundado, esclarecido, e tendo em conta as notícias que continuam a surgir sobre as implicações de herbicidas contendo glifosato na saúde humana, por um lado, tendo em conta ainda o enquadramento da renovação da autorização da aplicação deste fitofármaco na União Europeia, e de facto um pouco prosseguir aquilo que é a necessidade de debate e de esclarecimento, porque efetivamente falta aqui, e creio que isto ficou também muito evidente, que a discussão em torno deste assunto alicerçou-se sobretudo em questões técnicas e menos em conhecimento consolidado, nomeadamente aquilo que é a opinião das entidades nacionais que têm responsabilidades diretas sobre o acompanhamento e monitorização dos impactos da aplicação de pesticidas e fitofármacos nas várias áreas da intervenção humana, nomeadamente tendo em conta a transversalidade da problemática. Sabemos que há implicações em termos de ambiente, sabemos que há implicações em termos de saúde, sabemos que há implicações em termos de agricultura. E, portanto, era aproveitarmos esta ocasião para conseguirmos avançar também no conhecimento desta questão, ouvindo as autoridades nacionais acerca deste assunto, nomeadamente as autoridades nacionais que fazem ligação à Organização Mundial de Saúde e para que nos possa ser feito então o tal esclarecimento do que a Organização Mundial de Saúde quis dizer numa primeira fase e depois noutra fase com declarações diferenciadas, e daí que o Grupo Parlamentar do PCP proponha a realização desta audição de forma articulada com as comissões de Agricultura e Mar e comissões de Saúde, em que possam ser auscultadas então algumas entidades como a Agência Portuguesa do Ambiente, o de Gavi e Niave, a Direção-Geral de Saúde, o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, a ASAI e, portanto, também tendo em conta as entidades que já foram aprovadas para o efeito na Comissão de Agricultura e Mar. Consideramos que, de facto, o conhecimento que sair daqui, todas as informações que consigamos recolher sobre este assunto serão positivas para o desenvolvimento de eventuais iniciativas políticas, então que de facto que se centrem naquilo que é o conhecimento consolidado também do ponto de vista do nosso conhecimento nacional e ser revelado aqui em comissão exatamente o que é que cada entidade entende sobre os impactos da aplicação desta substância no ambiente, na saúde e na agricultura. E era isto.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto quem é que se quer pronunciar sobre este assunto. Sr. Deputado Renato Sampaio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Bem, este assunto, eu, do ponto de vista formal, o Partido Socialista não se opõe a estas audições. Agora, esta iniciativa foi discutida em plenário e teve uma votação em plenário. Ainda há muito pouco tempo, há 15 dias. O que acontece é que vamos ouvir para quê? Para retomar na próxima legislatura, na sessão legislativa, uma nova iniciativa política sobre esta matéria, que se é para conhecimento exclusivo dos deputados, é preciso esclarecer qual é o objetivo claro porque queremos fazer estas audições. Eu não tenho, o PS, na questão de princípio, não se oporá a esta iniciativa, mas temos que perceber qual é o objetivo final destas iniciativas. Porque se é só para os deputados recolherem mais informação, para tomar outra iniciativa, parece-me que ainda há pouco tempo, se uma delas foi rejeitada, parece-me que não faz muito sentido. Provavelmente estas audições teriam feito sentido e fariam todo o sentido se tivessem sido feitas antes da discussão em plenário. E, portanto, eu gostaria que ficassem mais esclarecidos quais são estes objetivos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Renato Sampaio. Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Um pouco em linha com o que diz o deputado Renato Sampaio, nós temos a intuição seguinte. O conhecimento público sobre a utilização e os impactos do glifosato na saúde humana e no meio ambiente é muito limitado, e é muito limitado nestas instituições, porque precisamente o glifosato ao longo dos anos foi mantido à margem dos levantamentos, dos estudos e da monitorização oficial das autoridades, tanto no caso da saúde pública como no caso dos impactos no meio ambiente. E isso não se alterou até agora e, portanto, estas entidades têm um conhecimento que é reconhecidamente parco sobre estas matérias. Sobre a informação internacional e os estudos internacionais, eles estão tão disponíveis hoje como estavam há 15 dias. E, portanto, o conhecimento que deles podemos ter é o que quisermos ter estudando-os e procurando-os e lendo-os. E creio que não há aqui quem precise da interpretação destas instituições para perceber o que defende a OMS ou o que defende a Entidade Europeia da Segurança Alimentar, porque esses relatórios são conhecidos. Dito isso, há também a registar que na próxima semana, já na próxima segunda-feira, volta a reunir-se o Comitê de Peritos Europeu, que há de definir o prolongamento ou não da licença da utilização do glifosato em espaço europeu. E, portanto, esta questão está a ser, à medida que nós perdemos aqui tempo a tomar decisões, ou à medida que atrasamos as nossas decisões aqui em Portugal, o processo decisório vai fazendo o seu curso fora do nosso raio de ação, digamos assim, ou enfim, ao nível europeu. E, portanto, esse comitê vai se reunir na segunda-feira, tem sobre a mesa a possibilidade de um licenciamento que inicialmente estava proposto para durar 15 anos, que numa segunda ronda foi proposto que durasse mais 9 anos, foi recusado, e segundo dizem as notícias, na próxima segunda-feira a proposta que está em cima da mesa é de uma renovação por apenas um ano, no sentido de permitir novos estudos e levantamentos para que seja reapreciado no prazo de um ano. Portanto, o círculo está a fechar-se sobre a utilização do glifosato. O Parlamento perdeu uma oportunidade de ouro para iniciar a mudança que deveria ter começado. Enfim, nós não nos oporemos, não nos oporemos a que a Comissão regresse a este assunto, sendo certo que a nossa expectativa sobre nova informação procedente destas entidades é pequena, dado que elas próprias, a DGAV e outras, ao longo das últimas semanas, assinalaram o facto de terem estado, desta matéria ter estado à margem dos seus estudos e da sua monitorização. Portanto, queremos que será uma oportunidade para voltarmos a este debate, mas sem grande avanço. Muito obrigado.
Senhora Deputada Patrícia Fonseca, por favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. O CDS, relativamente a esta matéria, na Comissão de Agricultura e Mar foram também solicitadas audições a várias entidades. Penso que, a menos que tenha havido alguma reunião da mesa que eu desconheça, não houve nenhuma indicação para que, na sequência da votação em plenário na semana passada, se suspendessem os pedidos de audiência às entidades que foram solicitadas, parte das quais também constam aqui deste requerimento do PCP. No nosso entendimento, eu discordo totalmente daquilo que o deputado Jorge Costa acabou de dizer, porque o facto, no nosso entendimento, a decisão de prolongar, de adiar a decisão ou de prolongar a autorização do glifosato por mais um ano, é apenas para dar a... Não, eu percebo que o entendimento do Bloco é que o círculo está a fechar, mas no nosso entendimento é para dar espaço a que se estudem melhor ou se aprofundem os conhecimentos que existem sobre a matéria. Nesse sentido, e porque esta matéria vai certamente vir à baila mais proximamente neste Parlamento, nós entendemos que faz todo o sentido começarmos a ouvir as entidades, porque nós não somos técnicos, não somos cientistas e, portanto, apesar de o glifosato não ser uma substância que tenha sido nomeada ou designada como necessária de monitorizar e não tem sido monitorizada, não é porque as autoridades portuguesas não o entendem, é porque ela foi considerada, o glifosato foi considerado uma substância não perigosa e, portanto, não de risco. E por isso não seria necessária a sua monitorização. Eu reforço aqui aquilo que já tive a oportunidade de dizer no debate no plenário, que a OMS não se veio desdizer, a OMS tem... classifica os determinado tipo de produtos e de substâncias como perigosas tucur, portanto, os testes que foram feitos foi dar a beber glifosato aos ratos e nós não bebemos, o glifosato não é feito para nós bebermos, e portanto... O que agora a OMS veio dizer é que quando se relaciona o perigo com a exposição ao risco, o que se constata é que se a utilização for correta, e é disso, eu penso que é aí o enfoque que nós devemos colocar, se a utilização for corretamente feita, o risco para a saúde é reduzido. Portanto, esta é uma discussão política e não técnica, parece-me a mim, que vai estar acesa durante muito tempo e, portanto, parece-me que faz todo o sentido nós ouvirmos as entidades, porque estas entidades, sim, têm técnicos e podem analisar e dar o seu parecer técnico ou científico sobre os estudos que as várias entidades internacionais, neste caso a OMS e a EFSA, produziram.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Tem escrito o Sr. Deputado Maurício Marques. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, isto é uma matéria que vimos acompanhando também. Só me parece que, efetivamente, há aqui uma redundância de estarmos a discutir isto na Comissão de Ambiente, também na Agricultura e, eventualmente, também na da Saúde. A questão do glifosato, hoje não poder... Hoje, como já aqui foi dito e eu subscrevo, reconhecidamente não está aprovado de que seja prejudicial à saúde desde que bem utilizado. Como? Não está e por isso é que tem que ser acompanhado e por isso nós, obviamente, que não nos opomos a que estas entidades e outras se venham a pronunciar. Mas também está provado, e isso está provado, é que o fumar, a utilização do tabaco, provoca o cancro. E não vamos, ainda não foi proibido fumar, foi proibido fumar em espaços fechados, não em todas as circunstâncias. De dizer que é uma matéria que nós devemos continuar a acompanhar e se efetivamente se provar que a utilização, tal como é que é indicada, é a manifesta à saúde, que sim senhor, pode ter uma outra podemos eventualmente acompanhar aqueles que hoje se opõem à utilização do glifosato. De dizer o seguinte, da mesma forma que acompanhamos a monitorização sobre os efeitos malévolos, também devemos acompanhar, eventualmente, outros usos, nomeadamente na utilização na agricultura. Sabemos que, neste momento, ainda não há alternativas conhecidas para alguns usos agrícolas. E a sua proibição, esse sim, causa constrangimentos gravíssimos à agricultura. Devo dizer que muitas das vezes a utilização de meios mecânicos para a eliminação
de ervas daninhas, esses sim provocam danos ambientais gravíssimos, porque mexem o solo, que depois com as chuvas pode provocar arrastamento de matéria que é libertada nessa mecanização. Por isso, para dizer que nós não temos nada a opor a ouvir estas entidades, é um assunto que deve ser acompanhado no sentido de prever eventuais danos maléficos à saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques. Não está mais nenhum Sr. Deputado inscrito. Sr. Deputada Ana Mesquita, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só dar aqui mais uma outra nota relativamente à oportunidade ou não desta questão. Nós consideramos que é oportuna, tendo em conta aquilo que já foi aqui espelhado de várias formas, mas também permitindo-nos a nós perceber exatamente, dentro das entidades que nós temos com competências para acompanhar estas temáticas, que não se limitam apenas e só à questão do glifosato, também detectar efetivamente quais são as insuficiências que existem para o acompanhamento e monitorização destas questões, mesmo que o próximo glifosato, que não se chame glifosato e que se chame outra coisa qualquer, que apareça no mercado, nós tenhamos também capacidade para perceber o que é que está a acontecer. E, portanto, isto é fundamental também nós entendermos exatamente o ponto em que nós nos situamos no acompanhamento destas questões, que são, de facto, importantes e, naturalmente, aqui ninguém desvalorizou isso. E, portanto, creio que faz sentido nós continuarmos a aprofundar o conhecimento sobre esta questão, perceber de que forma é que está a ser aplicado o produto, de que forma é que, de facto, estão previstas as alternativas, se elas existem, se as próprias autoridades conhecem e têm propostas de soluções alternativas à aplicação de fitofármacos. Creio que faz todo o sentido e, tendo em conta que esta questão, dentro de um ano, estará novamente na baila, daqui até lá temos precisamente um tempo positivo para consolidarmos conhecimento, para, a partir daí, daquilo que nós conseguimos concluir das entidades que falarmos, nomeadamente pensarmos se faz sentido tomarmos iniciativa política num ou noutro sentido, até porque, se de facto ainda continua a haver preocupações manifestadas também pela própria população em relativamente a isto, com necessidade, que também tem havido e tem sido referida, de esclarecimento sobre este assunto, eu creio que faz todo o sentido que na Assembleia da República nós possamos fazer esse devido acompanhamento e proporcionar também esse devido esclarecimento às próprias populações. E nesse sentido, era que então nós propunhamos, não para haver uma espécie de repetição e fazer várias audições, mas haver uma. A ideia era que se pudesse articular entre as três comissões e fazer uma audição, uma conjunta sobre a mesma temática, tendo em conta aquilo que já foi aprovado na própria Comissão de Agricultura e que está a continuar e que está em cima da mesa e que não foi retirado e, portanto, vai realizar-se, aproveitando que vai ser realizado, nós apresentámos esta questão também aqui na Comissão de Ambiente e também na Comissão de Saúde, para aproveitar a ocasião e reunirmos uma boa base de conhecimento científico e de terreno sobre a questão do glifosato.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mesquita. A proposta do Grupo Parlamentar do PCP prevê precisamente que esta audição a ser aprovada seja em conexão também com a Comissão de Saúde e com a Comissão de Agricultura e Mar, portanto, a concretizar-se, teríamos que falar com os presidentes das respectivas comissões e ver como é que isto se pode articular. De qualquer modo, o mais relevante é que o Grupo Parlamentar propõe que sejam ouvidos a Agência Portuguesa do Ambiente, a Direção-Geral de Agricultura e Veterinária, o INIAV, a Direção-Geral de Saúde, o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e a ASAI. Muito bem, passamos então, Sr. Deputado.
Não é para levantar problemas, é para ver se percebe de facto o alcance. De vezes nós votamos as coisas e depois, passado uma semana, dissemos que não foi exatamente isso que votámos ou percebemos mal. E nós queremos perceber isto. O articulado aqui é conjunto, certo? Sim ou não? Eu queria, de facto, clarificar isto. Eu quero saber exatamente o que é que estou a votar. Articulado significa o quê? Que estas audições são conjuntas com as duas comissões, sim ou não? Segunda nota, as audições são depois conjuntas ou não em cada uma destas entidades, todas juntas, ou audição a audição? Terceira pergunta, Sr. Presidente. Se for articulada, há, como sabemos, há uma grelha ou específica, ou haverá grelhas diferentes. Eu sei que o Sr. Presidente não vai poder responder aqui algumas destas perguntas, mas era importante sabermos. E depois, sabemos nós que estas comissões nomeadamente a Comissão de Agricultura e a nossa Comissão reúnem habitualmente à terça-feira e até com uma diferença de uma hora, em que uma é às duas e outra às três. Não é por aí que é grandes pontos. Tanto quanto me é dado a conhecer, posso estar equivocado, eu julgo que a Comissão de Saúde, por exemplo, reúne ordinariamente à quarta. Não significa que não possa reunir extraordinariamente, se quisermos, à terça ou à quinta. Não é isso que está em causa. Mas, de facto, estas questões...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem.
Têm que ser esclarecidas. Gostávamos que fossem esclarecidas o mais rapidamente possível e na medida possível.
Com certeza, Sr. Deputado. A primeira questão, em relação à conjunta, à audição conjunta, é preciso dizer que a interpretação que eu faço, que é uma interpretação prudente da proposta do Grupo Parlamentar do PCP, é de que a Comissão de Ambiente não pode impor uma audição às outras comissões. Portanto, a articulação é no sentido de ir sugerir com as outras comissões, bem, querem participar nisto, não querem, como é que vamos fazer? Portanto, eu acho que é nesse sentido, a articulação, parece-me que é esse o sentido. Relativamente à grelha, penso que deve ser utilizada aquela que foi utilizada na audição com várias entidades do Rio Ave, portanto, que é uma situação também idêntica. Senhora deputada Patrícia Fonseca.
Senhor Presidente, obrigada. Sou franca, que me parece que o deputado João Ramos, na Comissão da Agricultura, já tinha feito ou manifestado o interesse do PCP em que estas audições fossem conjuntas com a Comissão de Saúde e do Ambiente, tendo em conta a transversalidade destas matérias. A mim, honestamente, parece-me que não faz sentido a Comissão de Ambiente estar a ouvir estas cinco entidades destas, pelo menos duas. Eu penso que a APA não foi, nós não pedimos na Comissão de Ambiente, não foi solicitada a APA, foi a DGAVA, a INIAV e o Instituto Ricardo Jorge. Foi também as Confederações de Agricultores, a DGADRE, salvo erro, não me recordo agora, aí as primeiras audições, foi a Plataforma Transgénicos Fora, a Pastelaria de Ordens Médicos, e para a parte do deputado PAN, mas não, e outra entidade que não me recordo. A mim, sou franca, acho que não faz sentido nós aqui na Comissão de Ambiente estarmos a ouvir estas cinco ou seis entidades aqui, eventualmente articulado ou não com a Comissão de Ambiente, e depois estas mesmas entidades estarem a ser chamadas à Comissão de Ambiente. Portanto, se calhar propunha, obrigada, Agricultura, portanto, se calhar propunha que... ou se, não sei, em termos regimentais, se isto que eu vou dizer faz sentido ou não, mas adiar-se esta questão, falar o Sr. Presidente com o Presidente da Comissão de Agricultura, se os deputados dos outros partidos concordarem, e depois, de facto, verificar, combinar-se se há matéria para, ou se há acordo para que sejam audições conjuntas ou não, e nesse sentido depois votar-se até a listagem das entidades todas.
Sr. Deputado Renato Sampaio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Há aqui realmente uma grande amplitude deste processo. Em primeiro lugar, estarmos a ouvir três comissões e numa audição conjunta de 10 entidades parece-me uma situação que não é, do meu ponto de vista, muito prático e não vai ser frutuoso. Eu reconheço a importância de ouvir estas entidades, no nosso caso concreto, e até no caso concreto todos, no fundo o que aqui está em causa não é mais nada que ouvir entidades que nos possam esclarecer sobre o grau de perigosidade do glifosato, é só isso que está em causa, e portanto para nós estas entidades são suficientes. Entidades como associações de agricultores ou outro tipo, não parece que tenha grande efeito para a nossa comissão. E é impraticável, do meu ponto de vista, uma reunião de três comissões com 10 entidades em simultâneo. Isso temos que agarrar e pedir à sala do Senado para conseguirmos fazer estas audições. E, portanto, nós temos que também ser ágeis e perceber. E aqui há duas hipóteses. Ou nós, a Comissão, esta Comissão, está interessada em clarificar, ou pelo menos aprofundar a discussão científica sobre a perigosidade do produto, ou estamos aqui a saber exclusivamente também, ou também, da sua aplicação. E por isso, Sr. Presidente, acho que nós podemos fazer estas audições aqui previstas, e o PS está de acordo, nesta comissão, ou então, o que eu propunha, aprovar estas audições, e propunha que o Sr. Presidente com os outros dois Presidentes encontrassem o modelo de podermos agarrar e fazer estas audições. Porque estamos aqui a apresentar uma proposta e a votarmos uma proposta que depois ela própria se torna ineficaz, não parece que seja correto. Portanto, porque é preciso encontrar aqui um modelo deste tipo de audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Deputado Renato Sampaio.
Não, adiamos a votação?
Primeiro
não.
temos que ouvir a Sra. Deputada.
Não, a gente vota. A gente pode votar isto.
A proposta que está aqui em causa é a possibilidade dos presidentes das três comissões poderem encontrar um modelo conjunto que resolva a questão que é colocada pelo Grupo Parlamentar do PCP, que é de ouvir um conjunto de entidades sobre o glifosato. Eu não vejo mal nenhum que se vote agora esta proposta com esta latitude que está aqui a ser dada. Portanto, é a possibilidade, inclusive, de poder ser acomodada a um modelo que venha a ser encontrado pelas três presidências. Se for esse o sentido, podíamos avançar para a votação. Sr. Deputado, sim. Sr. Deputado, a senhora deputada vai confirmar que é isto o sentido. Muito bem. Sr. Deputado, vamos
seguir. Sr. Presidente, então, por isso é que nós colocámos isto, tendo em conta as dificuldades objetivas que aqui estão, e nós percebemos isso, por isso é que nós colocámos precisamente de forma articulada, que era para salvaguardar esta questão e dar alguma margem às três comissões de poderem ver qual é o modelo que funcionará melhor para a realização disto. Portanto, perfeitamente de acordo.
Passamos à votação de imediato. Se os deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade, muito obrigado. Daremos notícia logo que haja notícias sobre esta matéria. Outros assuntos, algumas informações que me parecem algum... Sra. Deputada Helena Rosé,
Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, eu tenho que ir para o aeroporto. Será que nos outros assuntos me pode dar a palavra em prioridade, que eu tinha uma informação para dar à Comissão?
Dou de imediato.
Peço imensa desculpa, mas favor, que tenho trabalhos do Conselho da Europa e tenho que sair. Era para dar conhecimento à Comissão do seguinte: no grupo de trabalho de habitação, etc., etc., temos estado a trabalhar duas matérias, a questão da renda apoiada e a questão daquela proposta das lojas históricas com implicações no arrendamento urbano e na reabilitação urbana. Na questão da renda apoiada já avançámos bastante. Eu acabei de pedir aos serviços para convocarem para a semana, quarta-feira, na nossa hora, que é quarta-feira, às 14h, uma última sessão de trabalho para vermos as simulações que eu já tenho e que estou a preparar e a homogeneizar para distribuir por todos os membros da Comissão, as simulações do valor da renda apoiada de acordo com os vários projetos que foram apresentados, para a gente perceber o impacto que aquilo tem no concreto da vida das pessoas. É só a única coisa que nos falta ver. A seguir aos feriados, iríamos avançar, e era este ponto que eu queria esclarecer com a Comissão, iríamos avançar com uma espécie de votação indiciária em sede de grupo de trabalho de todas as propostas que foram apresentadas, para ver aquelas que têm condições para chegar depois aqui. Eu depois não sei se se repete a votação indiciária em comissão ou não, não sei como é que é o mecanismo, mas de qualquer maneira o grupo de trabalho, há matéria que o grupo de trabalho vai desbastar, porque algumas das propostas vão cair pelo caminho, estamos a falar da especialidade. E, portanto, esse trabalho da votação indiciária será feito a seguir aos feriados. Eu depois enviarei o guião, eu depois só preciso que a comissão me dê orientações, que eu não sei, nesta votação indiciária, o resultado desta votação indiciária, qual é o seguimento que lhe damos. Depois teremos que fazer naturalmente um relatório, não sei como é que isto se faz, é só isso que eu queria saber.
Muito bem. O grupo de trabalho apresenta à comissão o relatório com o texto conjunto, com os resultados, e depois haverá uma votação na comissão.
Portanto, a do grupo de trabalho é apenas uma votação, digamos, para desbastar o...
Há uma, okay. uma votação okay. inicial, mas há uma ratificação, ou não, okay. aqui na...
Ok.
Muito bem. Okay. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Sra. Deputada Helena Roseta, boa viagem. E passamos então às informações dos outros assuntos. Primeira é que nós, no próximo dia 21 de junho, e gostaria que reservassem isso nas vossas agendas, se possível, temos uma visita da delegação do Parlamento Nacional de Timor-Leste, que pretende reunir com a nossa comissão, dia 21 de junho. No dia 5 de julho, apesar desta data ser a confirmar, teremos uma audição da Comissão de Acompanhamento Ambiental do Centro de Produção da Leandra da Simpor. Dia 5 de julho... Mas temos que confirmar esta data. Antes disto ainda, e peço desculpa não ter falado nisso. No dia 23 de junho temos a sessão comemorativa do centenário das freguesias. Todos os senhores deputados estão convidados para participar no almoço a convite da ANAF às 12 horas no Palácio da Mitra. Como? Ótimo, muito bem. Depois temos uma sessão no Salão Nobre, às 14h30, salvo erro, e depois uma sessão no plenário, na fase inicial do plenário, portanto, comemorativo do Centenário das Freguesias. Queria referir ainda que recebemos... O Salão Nobre é uma pequena intervenção do Sr. Presidente da Assembleia da República e do Sr. Presidente da ANAFR, fazendo referência, e vai ser entregue... Todos os deputados, como é óbvio. Sim, 14h30. E será entregue uma pequena brochura com o facsímile do diploma que passou as paróquias para freguesias, para civis, com três pequenos textos do Sr. Presidente da Assembleia da República, do Presidente da ANAF e do Presidente desta Comissão. Portanto, é uma coisa muito simbólica. Queria também dizer que recebemos uma carta do Sr. Presidente do Conselho de Administração da EDP, António Mexia, que esteve aqui, como sabem. Ele enviou-nos a carta a dizer que agradecer a presença aqui na Comissão, que foi muito bem recebida, etc., e a formular um convite para que possamos visitar os aproveitamentos hidroelétricos da Bacia do Tejo e também o Centro de Despacho. Como sabem, dão as ordens para o comportamento das várias barragens. Parece-me que esta visita tem todo o interesse, este convite. A sugestão que nós tínhamos era que procurássemos acomodar esta visita em julho, caso seja possível, e portanto, julho. Vamos agradecer o convite e que logo possível daremos indicação de uma data. Agora, datas de audição, fazendo o resumo das datas de audição, das próximas, portanto, temos dia 14 de junho, pedi a vossa atenção, senhores deputados, isto é importante, 14 de junho, terça-feira, audição do senhor Ministro do Ambiente sobre a reestruturação do setor das águas, um requerimento do PSD, 15 de junho, quarta-feira de manhã, uma audição do IGAMAOT, portanto, quarta-feira de manhã, por requerimento do PSD, salvo erro também, não é? Dia 21 de junho, terça-feira de manhã, audição regimental do Sr. Ministro Adjunto. 21 de junho. Já confirmamos. Em 14 horas, 21 de junho. 14 horas. A delegação de Timor é ao meio-dia e a audição com o Sr. Ministro é às 14 horas, de facto. 22 de junho, quarta-feira, audição do Secretário de Estado do Ambiente e do Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente para a análise do relatório do Estado do Ambiente 2015. Requerimento também do PSD, salvo erro, não é? 22 de junho. Sim, sexta.
Não se vai fazer um mapa.
Sim, só estamos a dar informação. E finalmente, 29 de junho, a audição regimental do Sr. Ministro do Ambiente. Regimental.
Aliás, a data parece que é conveniente ser esta data.
Ok, veremos a data, confirmaremos. Senhores deputados, Não havendo mais nenhuma questão, dava a reunião por encerrada. Muito obrigado pela vossa participação.
Então,
vamos escrever data. Que data é que... Manuel Freixo e...
gravar com a SIC agora sobre o horário dos candidatos. Onde é que Eu sou massa, eu sou massa.
Presidente, cuidado com isso, que a gente deixa já de se entender. Cuidado com isso. Respeito pelos que estão
juntos. Na próxima reunião da comissão, da reunião de mesa, vemos a data disto da visita, está bem?
A reunião de mesa é quando? Amanhã? Tomorrow?
Tomorrow. Eu faço isso hoje.
Vou mostrar, que já mostrei.
Deixa o André.
E vou mostrar. Isto é a parte de trás do animal. Isto é um cão com os calções e com os sapatos, com as botas. Pois é. Convém. Isto é a criança, portanto, a criança.
Onde é que é isso?
Isto é em Varsóvia.
Muito bem, muito bem. As coisas dos animais.